Professora Eliana, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia a todos e todas ouvintes da Rádio São Francisco. E eu, de antemão, já agradeço a oportunidade de participar dessas reflexões.
Aliás, hoje é um dia importante para isso, vai ser um dia de feriado diferente, onde a gente não vai assistir, né, as paradas, os desfiles, nem pela televisão, nem aqui na nossa cidade, vai ser tudo diferente. Professora, em função de um ano de pandemia, aliás, que ano diferente, né? A gente tem várias situações aqui também que fazem a gente repensar os conceitos de nação, se a gente está no caminho certo, se é tempo de fazer um review sobre a nossa própria história. Eu queria começar lhe perguntando, né, os conceitos tradicionais de nação, de Estado, que a gente precisaria resgatar para entender o que que a gente para hoje como brasileiro para lembrar.
É fundamental quando a gente pensa na data de hoje ou no ser brasileiro, no constituir-se brasileiro, cotidianamente, é fundamental nós pensarmos sobre vários conceitos, né? E eu destacaria neste dia, a partir da tua fala, o conceito de nação, de cidadania, que estão associados necessariamente ao conceito de democracia. Então, pensar o 7 de setembro, pensar o Brasil, pensar a nação brasileira, necessariamente nos remete a fatos históricos, não é? A contextos históricos que a constituem, como o 7 de setembro. Claro, o 7 de setembro, né, Beverly? Sempre lembrando, é uma data, é um marco. Houve todo um contexto anterior que levou a este acontecimento, de formação do Estado brasileiro. Quando a gente fala em formação do Estado brasileiro, a gente fala que a partir do 7 de setembro e depois do reconhecimento por outras nações da independência política, nós passamos a ter um governo único, uma moeda única, traços culturais únicos, território delimitado. Isso caracteriza basicamente, não é só isso, né? Mas para não ficar dando uma aula retórica, né? Território único, governo único, cultura única, única não, cultura em comum, moeda em comum, são características que fundamentam a formação de um Estado. Só que esse Estado não se faz apenas com esses elementos. Esse Estado, obviamente, existe para e com o povo, a nação brasileira. E aí, pensar o que era a nação brasileira em 1822 nos traz muitas das características da nação brasileira atual. Primeiramente, nós podemos traçar a desigualdade econômica, social, os aparatos de representação política, as identidades regionais. Enfim, falar do Brasil no 7 de setembro de 1829 e hoje, né, século XXI, 2020, remete a muitas características comuns, mas também a transformações significativas. E entre as mais significativas foi o estabelecimento e a constituição de uma democracia que deve sim ser preservada, discutida, construída pela nação, pelo povo brasileiro. Portanto, entre as várias reflexões aqui hoje, eu acho fundamental, em função dos cenários que estamos vivendo, é a defesa do diálogo, da participação e a defesa e a construção constante de processos democráticos.
Claro. Professora, tem uma coisa importante, né? A gente está olhando um pouco para a história, né? Uma linha do tempo, mas também olhando uma questão de construção dessa cidadania, né? A cidadania, ela é viva. Ela não é porque muitas vezes a gente pensa o seguinte, o que está na Constituição, sim, mas a Constituição também, ela pode ser transformada, ela pode ser revista, né? Nada é tão estático assim. O que eu quero dizer com isso tudo, com esse raciocínio, é de que nós estamos realmente num ano especial, não só por causa da pandemia, que é uma questão sanitária, sanitária, né? Mas a pandemia reacendeu diversos debates importantes, e um deles é essa questão da própria soberania. Nós vimos aqui no estado do Rio Grande do Sul, em especial, essa grande discussão entre até onde vai, né, o papel dos prefeitos, por exemplo, nessa questão das estratégias no combate ao coronavírus, a questão das bandeiras, né, do distanciamento, isolamento, até onde vai as questões que envolvem a soberania dos estados também, o papel dos governadores, a questão de um ano também bastante difícil no sentido de que temos um presidente sem partido, e por mais que talvez isso já tenha, enfim, acontecido mais trocas de governos, etc., esse ano isso é emblemático, né? A questão da ausência de um partido, do presidente, a questão da falta de presença de ministros ocupando os cargos que deviam ter sido ocupados, essas mudanças todas. Isso também reflete, obviamente, na questão de soberania e na questão da governabilidade e na questão da própria democracia. A senhora poderia analisar um pouco esses fatos?
Olha, quando a gente pensa no contexto atual, obviamente a gente está remetendo a todo um processo anterior que trouxe ao contexto atual. E eu vou me ater especificamente a fatos mais do tempo presente, tá? E aí vou estar me remetendo à questão da Constituição de 1988. A construção da Constituição de 1988, ela foi democrática. A boa parte, a maior parte, melhor dizendo, dos constituintes foram eleitos pelo povo, o que naquele momento representou algo assim maravilhoso, porque estávamos saindo da ditadura civil-militar. E ter um processo de escolha de quem estaria elaborando as leis foi um momento assim de muito êxtase, de muita alegria por parte da sociedade brasileira. Esses representantes na Constituinte contaram efetivamente com a participação de coletivos sociais, porque à época se faziam projetos de lei, se recolhia, não havia internet para os mais novinhos, né? Se recolhia as assinaturas em todo o território nacional, se encaminhava esse projeto para os setores, né, as sessões da Assembleia Constituinte, que era discutido, e muitos deles foram aprovados. Por que eu estou falando isso? Para remeter a esses processos, que são processos muito recentes na sociedade brasileira. O resgate, a concepção da participação da sociedade na política, ela é recente. E, infelizmente, ela foi marcada nestes últimos anos, e aí, vírgula, né? Talvez como um processo de aprendizado, por perdas de muitas liberdades, de muitas garantias, por revisões, por PECs, por emendas constitucionais. Algumas, de fato, extremamente necessárias. Uma das questões que a gente acaba se deparando como mudança fundamental é essa questão do... Eu não sei se é proposital, eu quero acreditar que não, mas de ignorar alguns preceitos estabelecidos pela própria Constituição. Então, hoje nós percebemos, talvez, vírgula de novo, talvez por influência das redes sociais, da informação que é muito mais corrente e que nos permite várias percepções, mas nós percebemos que alguns representantes políticos do Estado, como vereadores, deputados, senadores, governadores, prefeitos, o próprio presidente, desconhecem ou passam por cima de dizeres daquilo que reza a Constituição. E isso, claro, que abala a sociedade, porque no momento nós temos um representante que está num partido, logo depois de ser eleito, não tem partido, e não tem partido há vários meses, e estamos falando, no caso, não apenas do Executivo Federal, mas isso acontece a nível estadual e a nível municipal também, e a sociedade acaba vendo isso como algo normal, não é? Claro que isso também, são vários matizes, mas isso também nos permite pensar no desgaste dessas representações da sociedade. Muitos desses desgastes por exemplo, junto a partidos políticos, são desgastes por falta de crédito, por descontentamento. E nós precisamos hoje, para resgatar a democracia, ter clareza dos processos que levaram à democracia, como a Assembleia Constituinte, as leis, o respeito à lei, só que a gente só pode respeitar aquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente não conhece, a gente ignora. E ao ignorar, nós cometemos muitas vezes erros como os que a gente vem vendo, né, na sociedade brasileira. Assim como acontece com os partidos políticos, a gente assiste isso na própria gestão pública. Ora, tu tem uma bandeira, aí uma associação, em função da pandemia, me referindo neste momento, aí uma associação de municípios, por várias razões, dentre elas econômicas, né, resolve que essa bandeira não é interessante. Daí o executivo estadual volta atrás na bandeira. Onde é que fica a nação? Onde é que fica o povo, né? Quem é que está ouvindo este povo? E quais são os mecanismos que o povo tem encontrado para se manifestar? Uhum. É complexo pensar o Brasil no tempo de hoje, né? Porque vai muito além de uma reflexão teórica, mas, sobretudo, na prática, porque é essa prática que vai assentar ou não a cidadania. Uhum. Sendo que a cidadania, né, Beverly, não é apenas a participação no voto no dia 15 de novembro deste ano. A cidadania, ela traz consigo o respeito e a ação a partir dos direitos civis, dos direitos sociais e dos direitos políticos. Tão caros e historicamente esquecidos. Muitas vezes, principalmente durante governos autoritários, na sociedade brasileira.
Claro. Professora, pensando um pouquinho agora, tentando analisar esses fenômenos todos que são atuais, né? Historicamente, é a primeira vez mesmo que nós temos um chefe de Estado sem um partido político, né? E sem vínculo, melhor dizendo, com uma sigla, e também partido político. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer é isso. O que eu queria refletir um pouquinho sobre isso também, a senhora mencionou aqui um caso específico mais próximo de nós, né? Que é a questão da criação de uma comissão, de um grupo de pessoas que ajudam a redefinir a política estadual. Mas a gente está falando também de nação, de soberania, isso que eu quero trazer também à tona aqui. Pegando esse gancho, pegando outros casos, que são fatos, não é? Não é uma questão de opinião, é uma questão de analisar os fatos. Esse é um fato. Uhum. Outro fato, por exemplo, é de que nós tivemos recentemente também denúncias de, por exemplo, interferência do próprio chefe de Estado em poderes ou em lugares da democracia que não estariam no previsto, não estariam conforme a legislação diz, que é o caso, por exemplo, do Ministério da Justiça. Nós acompanhamos, enquanto brasileiros, todas essas polêmicas envolvendo. É claro que a gente não tem aqui um desfecho ainda para esses fatos, mas os fatos estão aí. E pensando nesses fatos especificamente, professora Eliana, o que pode repercutir nessa questão da própria cidadania e da própria segurança da preservação da democracia no Brasil de 2020 para frente, pensando daqui para frente, desses fatos que estão acontecendo agora e que são históricos, e de como eles podem repercutir na preservação ou não da cidadania e democracia?
Eu acho que nós já estamos percebendo o quanto a democracia, a cidadania, a nação brasileira estão se transformando e estão sendo ameaçadas. Na medida em que nós temos uma representação do país a nível internacional, que é de forma muito frequente, né, chamada atenção pelo desrespeito aos direitos humanos, este já é um sinal do desgaste promovido por parte do governo federal no que diz respeito à cidadania. Seja ela a violência institucional, e aí quando a gente fala de violência institucional, nós não estamos nos referindo à violência física necessariamente, né, mas a isso que tu colocas como uma espécie de intromissão, invasão, análises do próprio governo federal, colocadas em redes sociais, na imprensa mesmo, e que afetam a cidadania, a democracia no Brasil. Então, sim, nós estamos em 2020, dentro desse processo inusitado da pandemia, também precisamos refletir sobre o que significa, a nível nacional e a nível internacional, uma representação que tem sido considerada negligente no que diz respeito aos direitos humanos. Isso é muito sério, tanto no caso da pandemia, quanto na violência no campo, a violência ao meio ambiente, né? E até porque outro dia, antes de ontem, né, era o dia da Amazônia, e a gente sabe que a situação da Amazônia, do Pantanal, das florestas no Brasil, também tem sido deixadas de lado, se não tratadas como lá no dia 26 de abril, se não me engano, a famosa reunião ministerial que acabou vazando, né? Onde o ministro foi muito infeliz nas suas colocações sobre o meio ambiente. Então, quando a gente fala em cidadania, a gente fala num contexto bastante amplo. E sim, né, uma representação que, volto a dizer, né, que é hoje negligente quanto a essas questões, é um cenário muito preocupante. Muito preocupante. E a ausência de uma legenda político-partidária também é algo muito desconfortável quando na representação interna e também externamente, quando a gente precisa de recursos, de diálogo com o meio internacional. Alguns poderão dizer, não, mas está em formação o partido. Certo, o partido ainda precisa ser legalizado, reconhecido, mas no momento não há uma sigla partidária. Outros brasileiros poderão dizer, ah, é melhor assim, porque daí fica mais ampla a representação, mais democrático. Mas não é isso que se tem por norma na sociedade, principalmente ocidental, até porque essas pessoas, as pessoas que são eleitas, elas são eleitas através do apoio a uma sigla político-partidária. E os partidos políticos, gostemos ou não, eles são representação de ideias e de ações na sociedade. Portanto, este ano é um ano eleitoral, né? Atípico, mas é um ano eleitoral. E quando nós escolhemos os nossos representantes, nós olhamos não apenas para a pessoa, mas nós temos que estar atentos àquilo que o projeto político partidário ao qual ele está associado defende. As ações que ele já executou, as obras, o olhar sobre a sociedade. Então, é realmente, quando se fala em ciência política ou em história política, esse olhar sobre a sigla, sobre a representação, sobre as ações, elas representam, elas significam, melhor dizendo, não apenas internamente, mas elas representam também externamente, para com as relações junto aos outros países, aos organismos, né? Fundo Monetário Internacional, a própria ONU, mercados comuns entre países, isso tudo carrega um peso muito grande, porque os partidos políticos, como os sindicatos, como os grupos de mães, como os clubes esportivos, eles traduzem anseios, eu acho que isso é muito importante, eu considero isso muito importante, traduzem anseios, mas também traduzem posicionamentos de coletivos. Claro. Daí a importância.
Claro. Professora, a gente fez aqui uma análise assim, um pouco mais factual e tentar contemporizar, né, as questões que são conceitos desde sempre, atualizá-los. No entanto, a gente sabe que nós brasileiros a gente tem uma resiliência que é algo impressionante, né? Talvez seja uma característica do povo brasileiro, essa resiliência, essa capacidade de rir da própria desgraça, de continuar acreditando mesmo quando as coisas mostram um cenário bastante lastimável, né? Pela frente, nós brasileiros a gente costuma, de uma forma geral, assim, realmente ser bastante alegre, né? E confiante. Então, eu queria lhe perguntar, para a gente não encerrar pesado, encerrar, por mais que seja um assunto pesado, que a gente precise pensar por essas perspectivas também, nós temos coisas a comemorar, professora?
Ai, temos sim, muitas. Como historiadora e historiadora do Brasil e do Brasil do tempo presente, eu costumo dizer aos alunos que nem sempre eu sou uma boa companhia, porque as coisas às vezes são muito pesadas, difíceis, mas necessitam ser refletidas. Então, assim, coisas que nós temos a comemorar são as reflexões que nós fazemos. Por exemplo, há 30, 40 anos atrás, não se discutia ou havia assim um certo preconceito, um zelo a tratar questões dos grupos LGBT. Hoje nós conseguimos tratar isso. Nós abraçamos a causa, nós vamos à rua, nós fazemos as passeatas. Isso é maravilhoso. Há 30, 40 anos atrás, falar de gênero, de mulher, sobretudo no Brasil, era algo a pensar, ou numa mulher que era extremamente avançada e aí era mal vista, ou na bela recatada no lar. Hoje, os debates acerca do gênero no Brasil são maravilhosos. Nós temos estudiosos, nós temos movimentos, nós temos representações, nós temos leis, que remetem a essa proteção. As políticas públicas, elas são extremamente importantes e elas também passaram a existir na sociedade brasileira a partir da década de 1990, ainda no governo Fernando Henrique, depois com os governos populares. Então, são projetos, são políticas de proteção, mas, sobretudo, de acesso a direitos das maiorias pobres, negligenciadas na sociedade. Por muito tempo, também não se refletia, não se olhava para os povos indígenas. Independente da posição das pessoas frente à demarcação das terras, hoje, graças muitas vezes e talvez de forma assim exemplar mais do que a própria história, a mídia, a imprensa coloca esses povos para a sociedade pensar. Então, nós tivemos avanços significativos, sim. Que bom se todas as nações pudessem um dia apenas comemorar a sua data de independência política a partir de aspectos positivos. Infelizmente, a vida tem sempre os dois aspectos, né? Então, a gente
Verdade.
precisa refletir sobre uma consciência histórica cada vez mais necessária, através de uma educação que permita a reflexão, a garantia do diálogo, a sobrevivência e a construção constante da democracia, o ouvir e o agir pela nação e não por interesses particulares ou familiares. Isso é extremamente importante. E mais do que tudo, eu vou, Beverly, assim, dizer, a gente precisa dialogar. E o diálogo só é possível com a democracia. E a democracia só existe se há uma justiça companheira da nação.
Bacana, bacana te ouvir sempre, professora Eliana. Muito obrigada pela presença hoje aqui. Um forte abraço.
Outro bem grande para todo mundo, e vamos refletir sobre a necessidade de nos constituirmos constantemente nação.
Bacana demais.
Muito
Valeu.
obrigada.
Até. Tchau, tchau, prof.